Você pode pegar tua Bíblia. Liberamos os cantores aí só para poder acompanhar. Não sei se o Rubinho vai sair da cela dele ali. Oh, Jesus. Aleluia. Que maravilha, Senhor Jesus. A obra que tu realizaste na cruz, operando tão grande obra, Senhor. Por graça, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Com base no cântico, abra em Efésios capítulo 2. Eu pensei em começar no capítulo 3, mas vamos aproveitar o gancho do Espírito Santo aqui. Efésios capítulo 2, me acompanha, por favor. Ele vai lembrando o apóstolo a partir do versículo 11, que outrora nós éramos gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Éramos estranhos às alianças da promessa. Não tínhamos esperança e éramos sem Deus neste mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava entre nós, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia, Senhor Jesus. Maravilha, Senhor, a tua palavra, maravilha a tua abundante graça, Senhor. A obra que tu fizeste naquela cruz, maldição, se transformou em bênção, Senhor. E tu resgataste um povo para ti, Senhor. Rasgando, riscando do mapa, tirando completamente toda a acusação, toda a separação que havia do homem para contigo e também do homem uns para com os outros. Toda a barreira, toda a inimizade, toda a distância. Em nome de Jesus, a tua obra foi completa naquela cruz. E nós te damos glórias, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero repartir contigo uma palavra muito pastoral. Quero começar sobre essa revelação de igreja e trazendo depois para uma aplicação muito simples, mas muito prática, que toca a todos nós, começando comigo. Igreja significa os chamados para fora. Moisés pode nos explicar bem, né? Eclésia, os chamados por Deus, para sairmos fora de todo o sistema deste mundo, de todo o contexto do sistema do maligno, de todos os valores que pertencem a esse sistema desse mundo. Ele nos chama em amor para sermos um povo diferenciado, um povo sacerdotal, um povo que agrada completamente ao Pai. Tem um texto em Oséias 11 que fala que ele nos chama com laços de amor, ele nos atrai, nos chama. Por muito tempo eu só pensei nessa parte, chamados para fora do negativo, mas quem me conhece mais de perto sabe o quanto que essa palavra do chamamento, da eleição, da escolha, que nós somos escolhidos por Ele, toca o meu coração. Mas o que Deus me falou nesses dias de novo é que Ele nos chama por amor a cada um de nós. Somos escolhidos por Ele. Ele nos chama pelo nome, para pertencermos a Ele. Por isso que sinônimo de igreja também é uma outra palavra que nós conhecemos bem, que é a palavra comunhão, koinonia. Muitas vezes traduzido em português para uma palavra mais pobre, que Moisés também já nos ajudou a corrigir, de relacionamentos, mas não é apenas um relacionamento humano, é um relacionamento através do Espírito Santo. Comunhão profunda, íntima e pessoal. Esse povo se chama a sua igreja. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. 1 João capítulo 1, versículos 13 em diante, fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Por isso andamos na luz, na verdade. Vou repetir, a nossa comunhão é com o Pai. 1 Coríntios 1, 9 fala que fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos chamados a essa participação indivisível com o próprio Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Igreja, os chamados para fora, chamados pelo próprio Senhor para uma intimidade com Deus Pai. Uma intimidade sobrenatural, espiritual com o próprio Filho de Deus, que obviamente só pode se manifestar através da pessoa do Espírito Santo. Por isso que tanto Filipenses 2 como 2 Coríntios 13:13 fala que a nossa comunhão é no Espírito. Agora é interessante que essa comunhão não é só com o Pai, com o Filho e com o Espírito, mas é uma comunhão uns com os outros. A igreja nunca pode ser algo individual. A salvação é individual, é pessoal. Mas a partir do momento em que eu tomo uma decisão e eu sou batizado, como vários foram batizados hoje, mesmo com esse frio todo, né? Esse batismo agora me faz nascer dentro de um corpo, de uma igreja, de uma família. A minha individualidade, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, o meu isolamento que era no passado, na vida do mundo, onde tudo girava em redor de mim, agora eu me converto, aleluia, e eu nasço de novo numa família, num corpo. Sou revestido de Cristo Jesus, o Senhor. Sou mergulhado nas águas do batismo, revestido do próprio Cristo, e quando eu ressuscito num corpo. Não é mais ó, somente eu, indivíduo. Agora é o corpo, a família. Não existe mais unigênito na família de Deus. Todo mundo, né? Todos nós fazemos parte de uma grande família, onde Jesus, ele é o primogênito. Deixou de ser o unigênito do Pai para ser o primeiro entre muitos. Você diz amém? Essa salvação é algo que nos toca diretamente. É algo que opera em nós essa comunhão, esse congregar, esse estarmos juntos como nação sacerdotal, como corpo de Cristo, como povo de Deus, a sua família amada. Cada uma dessas expressões destaca verdades, destaca aspectos e funções, mas tudo isso fala do relacionamento de Deus com a família amada dele e o relacionamento entre nós. Estamos diante da ceia do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor. Igreja significa esse, eu vou usar essa expressão, vocês me perdoem na falta de uma melhor, esse construir, edificar, crescer a koinonia do Espírito Santo. Esses relacionamentos profundos. A palavra fala que Atos 2:42, depois 4:32, que eles perseveravam na comunhão. Comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e comunhão uns com os outros. Não somente Jesus rasgou a cédula que havia entre nós com o Pai, mas também o Senhor rasgou a cédula, eliminou a inimizade que havia entre nós. Estou usando o exemplo com bom nome, graças a Deus. Mas assim, entre nós, como corpo de Cristo, rasgou, tirou, eliminou. Não há mais, em primeiro lugar, judeus, gregos, né, gaúchos, pernambucanos, né? Nós somos uma só família em Cristo Jesus. Dentro disto, eu quero apenas falar de algumas coisas que o Senhor tem tocado muito forte meu coração, e quero começar com a minha própria vida. Porque dentro da família, dentro do corpo, dentro de sermos igreja, nós precisamos ver quão precioso, mas também quão santo é esse relacionamento. E que postura nós precisamos ter. Hoje, os irmãos profetizaram, eu estava orando sobre essa palavra e por duas vezes Deus trouxe confirmação a respeito do que existe em nós, Senhor, no nosso coração, é adoração. E a segunda, Nilson ministrando aqui um cântico espiritual, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu quero abordar contigo, em alguns minutos, sobre o nosso falar. Sobre o nosso falar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Te convido, ore comigo. Queremos nos examinar diante da tua palavra. Com toda a simplicidade, Senhor. Sem condenação, sem acusação. Porque o teu sangue, o cálice da bênção, vai nos purificar de todo pecado. Mas, Senhor, que nessa noite possa nos dar iluminação do teu Espírito. Um santo temor, para que ao abrirmos a boca, possamos só transmitir adoração. Senhor, eu quero começar comigo, essa palavra me toca diretamente, porque eu preciso confessar e dizer quantas vezes eu me vejo que eu não agrado a ti com meu falar, mas que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, como diz o salmista, possam ser agradáveis a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ver alguns aspectos, primeiro negativos, para depois entrarmos nos positivos, só pincelando. Efésios, capítulo 4, nos fala que devemos falar a verdade uns com os outros. Versículo 25. Falando a verdade com o próximo, porque nós somos membros. Diga comigo, membros. Membros do corpo. Somos irmãos, somos família. Todo o contexto aqui, ele vai dizendo no versículo 29, não saia da vossa boca, da nossa boca, da minha boca, nenhuma palavra torpe, palavra inadequada, palavra que não vai servir de algum proveito podre. Estou lendo o versículo 29 do Efésios 4. Não saia da nossa boca. Eu vou pregar para mim. Não saia da minha boca, Joãozinho. Nenhuma palavra podre, corrompida, pobre, imprópria, ruim. Mas somente a palavra que for boa para edificação. Conforme a necessidade, e assim eu posso transmitir graça. Graça aos que ouvem. Olha só o contexto de sermos cheios do Espírito. Não entristeçais o Espírito. Parece que há uma relação direta aqui entre o meu falar, como entristecer o Espírito, e o meu falar, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, e ser cheio do Espírito. Por isso que essa palavra ela é muito prática. Eu não quero entristecer o Espírito de Deus no qual eu fui selado para o dia da redenção, por isso longe de nós, longe de mim, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia, sede antes uns para com os outros, benignos no falar, compassivos no falar, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Andar em amor como filhos amados. Mas a impudicícia, a falta de pudor, toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeie, mencione entre vós. Nós somos santos. De novo, ele insiste, capítulo 5, versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, fazer piada com algum desprezo negativo, é isso? É. Todos nós nos conhecemos e todos nós já fizemos isso, mas tem algumas pessoas que têm uma habilidade de ver defeito e fazer alguns comentários. Às vezes tem brincadeiras que não tem problema, mas quando fere a nossa identidade, nossa aparência, nos machuca lá dentro. Às vezes a gente ri junto para não, né? Mas traz uma ferida lá dentro. Desprezo. Brincadeira que fere. A palavra fala que isso não convém aos santos. Você diz amém? Eu quero dizer amém. Toda e qualquer coisa que possa ferir o Espírito Santo de Deus deve ser retirado de nós. Não convém aos santos. Eu não posso ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Diz a palavra na continuidade. Pelo contrário, reprovai-os. Aqui há uma dica. Vamos entrar mais nisso, mas às vezes nós estamos num círculo, às vezes nós estamos conversando, e é impressionante, não temos tempo de entrar aqui, essa semana acabei de ler os provérbios, o livro de provérbios, e fui anotando tudo que tinha a ver com a língua. Parece que há um deleite da carne em comentário negativo, desce doce, parece que tu fica melhor, parece que a tua carne te sobressalta quando tu pode desaprovar alguém fazendo algum comentário negativo. Alguém se identifica comigo? Eu já fiz isso. Eu não estou pregando para ti, estou pregando para mim. Mas eu quero afastar isso em nome de Jesus. A palavra fala que eu preciso reprovar. Tu tem coragem de parar os teus colegas, teus amigos, discípulos, companheiros, pessoas ao teu redor, que às vezes estão na maior, né, gozação, às vezes, ou nos comentários, dizendo, peraí, vamos parar com isso? Isso aqui não está edificando? Tu tem coragem disso? Ah, mas que careta, que quadrado, que... É, né? Glória a Deus. Seja discípulo de Jesus. Vamos parar, vamos orar. Vamos mudar de assunto. Tem que só ser coisas que edificam. Oh, Senhor Jesus. Nas cartas pastorais tem algumas expressões, as irmãs não pensam que eu estou numa perseguição com você, mas quando fala em capítulo 3 ali de Timóteo, ele fala a respeito de maldicentes, depois no capítulo 5 fala de tagarelas intrigantes, Tito fala de caluniadora, não se escandalize as irmãs, não é privilégio das irmãs entrar nesse negócio aí não, mas parece que os irmãos me ajudem, que há uma tendência da carne, das irmãs, pouco mais, depois nós vamos entrar nos homens, não te preocupe que o Tiago está aí na frente, que os homens vão vir aqui, eu principalmente, mas depois as irmãs podem dar uma olhadinha, né? Tem uma palavrinha apostólica para puxar nossas orelhas, há uma facilidade de comentar de outros, reparar coisas, falar novidades, reparar coisas. Estou exagerando? Não? Acho que não. Nós precisamos cuidar. Cuidar muito. A palavra fala que as irmãs sejam sérias no seu proceder. Tiago, abra Tiago ali. Só passei de raspão nas irmãs, né? As irmãs estão sendo beneficiadas aqui. Mas agora Tiago, olha... Quando o Tiago entra aqui, ele fala a respeito que, ele fala aqui que perfeito varão é aquele que refreia e controla a sua língua. Pequeno órgão, essa coisinha inflama toda uma. Oh, Senhor, põe fogo. Que coisa mais séria esse negócio. Todos nós já vimos isso acontecer. Tiago 3, 2 fala, se nós não tropeçamos no falar, nós somos perfeito varão, capaz de refrear todo o nosso corpo. Dá uma ré ali, capítulo 1, versículo 19. Sabemos essas coisas, meus irmãos. Diga comigo os homens aí, só para, né, fazer uma média com as irmãs aqui, né? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 26 fala a respeito que a verdadeira religião aqui, ela é aquela que refreia a sua língua. Não pode ser apenas teoria, tem que ser algo concreto, algo muito claro. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 11, nos fala, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, o julga, seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei. Um só é legislador e juiz, o Senhor. Aquele que pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Capítulo 5, versículo 7, 8, 9, ele fala, irmãos, não vos queixeis. Murmuração, queixa. Não vos queixeis um dos outros, para não sermos julgados. Olha só o ponto. Eis que o juiz está à porta. Que atitude tinha Jesus? 1 Pedro, capítulo 2, 21, na catequese fala, aquele que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. A gente sempre menciona esse versículo a respeito de Jesus, que era sem pecado, mas ele não era só sem pecado, a palavra fala que nenhum dolo, engano, havia na sua boca. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Entregava-se àquele que julga retamente. Coloquei algumas questõezinhas práticas antes de entrarmos e concluirmos com as positivas. Mateus 12, 36 fala que nós daremos conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Dei uma olhadinha e, para minha surpresa, significa que não tem trabalho, que não tem eficiência, que não tem proveito. E me deu um flash assim, eu pensei, quanta bobagem, já falei. Senhor, apaga, risca aquela cédula ali, rasga toda a pendência contra mim nesse assunto, Senhor. Como são as nossas palavras? Com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos pais, com os irmãos. Sai da nossa boca a palavra dura ou palavra branda? As palavras que saem dos meus lábios são críticas ou eu encorajo meus irmãos? Eu encorajo a minha esposa, meus filhos, os discípulos. O que sai da minha boca é um juízo condenatório, negativo, destrutivo, anulando a possibilidade dessa pessoa ser algo no reino de Deus ou fazer algo bem, não presta, não consegue, tudo errado, ou meu juízo, em tudo eu procuro ver o bem. Algo de positivo tem que ter. Eu quero enxergar, Senhor. Os meus comentários são depreciativos, certo a palavra? Às vezes é interessante que você não precisa falar, né? Às vezes um levantar de sobrancelha. Deixa eu brincar aqui com o Vitor, né? E o Vitor? Aí eu levanto a sobrancelha, faço uma careta assim. Não falei nada. Mas o que eu dei a entender? Algo negativo. Às vezes eu sou muito espiritual, eu não falo, mas o meu sorrisinho, né? Meu levantar de sobrancelha, acho que eu não consigo fazer aqui, né? Mas o meu levantar de sobrancelha, minha careta, é essa irmã, é. O que eu estou transmitindo? Não edifica. Não vai trazer benefícios. Senhor, que saia dos meus lábios unicamente o que traz edificação. Eu vou olhar para trás aqui, acho que vou pregar para cá, para ninguém pensar que eu estou falando para alguém aqui específico. Mas tu já viu que tem irmãos e irmãs que parecem CIA, Central de Informações. Aqui não é, né, de inteligência, como é que é, americana, mas é CIA, informações dos alheios, né, sobre outros. É o comentário sobre cabelo, sobre isso, sobre agulha, sobre que terminou, que começou, que... E os contatos, e os convertidos, e os milagres. Por que nós não somos centrais de informações das coisas espirituais? Eu quero ousar falar nessa noite que temos entre nós aqui pessoas que precisam se arrepender. E eu quero ser o primeiro. Senhor, que eu não seja uma fonte negativa de comentários e informações inúteis, profanos, sobre a vida de outras pessoas, mas que cada comentário seja positivo, edificante. Oh, Senhor Jesus querido, qualquer queixa, qualquer murmuração, o Senhor quer trazer em nós esse coração de adoração e de louvor. Todo negativismo, todo pessimismo precisa ser substituído por um espírito de fé e de ousadia diante do Senhor. Quero concluir com as partes positivas. O meu registro aqui, Nilson, comecei com Efésios 5, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual deve ser nosso padrão? Falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, mas eu pensei que isso era para o culto, né? Na hora do encontro, da casa, ou na reunião. Falando entre nós, com a esposa, falando entre nós, com os filhos, falando entre nós, conosco mesmo, com o Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo-nos do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Colossenses 3 continua falando: habite ricamente a palavra de Cristo em nossos corações, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão em vosso coração, e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em abrir a boca, seja em ação, sem murmuração, digo eu aqui para mim mesmo, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 1 Coríntios 14 fala a respeito que todos nós podemos profetizar, consolando, encorajando, fortalecendo, edificando. Você pode levantar a mão comigo e dizer assim, ó, eu sou um profeta de Deus, eu fui chamado para profetizar, para consolar, para edificar, para encorajar, aleluia, para fortalecer a vida dos meus irmãos. Que privilégio. Se o nosso foco é isso, não vai sobrar foco para queixa, murmuração, crítica, negativismo, comentário que não serve ao Senhor e ao seu propósito. Longe de mim tal coisa, Senhor. Palavrão, palavra dura, palavra áspera, palavra do mundo. Isso não é mais meu. Isso faz parte do antigo. Eu agora fui tirado do mundo. Eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Oh, Jesus querido, eu quero proclamar fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero abençoar. 1 Pedro 3,9 fala: para isso que eu fui chamado, para abençoar. Eu quero proclamar a palavra. Eu quero evangelizar. Eu quero ensinar. Eu quero em todo tempo orando no Espírito. E em tudo dar graças, me regozijando sempre. Fala lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Espírito Santo querido, diante da tua mesa, a mesa da provisão, a mesa do cálice da bênção, todos nós nos achegamos somente pelo sangue, somente pela obra da cruz. E nós queremos receber perdão de qualquer conduta nossa que tenha te desagradado, que tenha de alguma maneira te entristecido, Espírito Santo. Certamente todos nós, eu principalmente ao pregar, já estou me lembrando de palavras ásperas, palavras duras, reações fortes, comentário, reações, reclamações. Senhor, eu quero me despojar, que o meu linguajar, que o meu abrir da minha boca possa transmitir, Senhor, só adoração. Eu quero ser o primeiro nessa noite diante da mesa do Senhor a pedir perdão. E em cada atitude na minha casa, com meus colegas, com os discípulos, com as vidas, com as pessoas na rua, no trânsito, em qualquer lugar, Senhor, encontre-me um coração de adorador, um coração de encorajador, um coração de fé, daquele que te bendiz, daquele que te louva, daquele que te exalta, daquele que proclama, daquele que crê, daquele que transmite graça aos que ouvem, Senhor. Que possamos, como igreja, nos despojar de toda crítica, de todo negativismo, de todo e qualquer comentário depreciativo, em nome de Jesus. Que o meditar do meu coração e o abrir da minha boca sejam agradáveis a ti, Senhor Jesus. Teu nome santo.